Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Marcondes Neto.
E eu sou Marcelo Fischer.
Nós, do Observatório da Comunicação Institucional, apresentamos o OCI no ar.
O tema de hoje é a história das relações públicas no Brasil. Nós terminamos o programa anterior deixando uma pergunta no ar. Será que, no exercício da nossa profissão no Brasil, deixamos de lado o que se faz para nos concentrarmos demais no que se diz?
Eu vou até pedir que você leia de novo aquela definição de matriz francesa para que a gente lembre o ouvinte dessa questão que parece um detalhe, mas que é muito importante.
Lembrando, professor, nós retiramos essa definição do Dicionário Profissional de Relações Públicas e Comunicação, do Cândido Teobaldo de Souza Andrade, e ele traz diversas definições de relações públicas no mundo inteiro. Ele traz uma definição de origem francesa que diz o seguinte: relações públicas são aquilo que uma organização pública ou privada faz e diz, tendo em vista ficar conhecida e apreciada pelo público. Então, a pergunta que nós deixamos no ar: no Brasil, deixamos de lado o que se faz e nos concentramos muito no que se diz?
Em tese, no início, não é? A profissão é vista como um aspecto muito restrito de tentativa de divulgação. Esse é o fato. Concentra-se muito no dizer, em como dizer, onde dizer, né? A coisa do meio também, a importância do meio. O meio é a mensagem, para citar McLuhan. Quer dizer, se vai num veículo que não tem o seu público-alvo, não adianta nada a mensagem ter sido veiculada, ela não vai chegar onde deveria. Agora, essa ênfase no dizer, ela foi mais possível no passado, em ambiente menos democrático, menos aberto e menos plural do que hoje. Hoje é impossível que você não faça, que você só diga, porque as inúmeras formas que o público mesmo, em geral, tem de checar hoje um dado, uma informação, a postura de uma empresa, é infinito. Nós temos agora até o exercício que o jornal Globo faz do Eu, repórter, né, pedindo ao cidadão que envie uma foto, que grave no celular um pequeno vídeo, ou até se expressando no microfone da rádio, passando uma informação para o público em geral. Isso é notícia. Estando num veículo noticioso, é jornalismo, embora exercido por uma pessoa comum, muitas vezes sem uma apuração, sem um controverso, sem o outro lado, enfim. Eu diria que isso acaba sendo também o amparo para a ênfase na atividade administrativa do RP, que precisa alterar padrões de ação dentro das organizações para poder oferecer ao público maior atendimento às suas demandas, num saque, né, num serviço de atendimento ao consumidor, realmente atender, não ficar só num mecanismo de muitas vezes tecnológico de computação dessas reclamações. Então, eu acredito que essa definição é muito aplicável, bastante atual até.
Eu estava folheando aqui os nossos materiais de consulta. Marcondes, você fez referência a períodos anteriores em que nós não tínhamos um ambiente democrático, não tínhamos liberdade de expressão e, portanto, liberdade de exercício das relações públicas também. Eu atribuo a uma distorção a associação entre relações públicas e qualquer tipo de censura, ou de censura prévia, ou de controle da informação. A necessidade de controle ou pretensão dos poderes públicos, os poderes constituídos em controlar a informação é muito anterior às relações públicas. A atividade, na verdade, serve para estabelecer o diálogo entre as partes, um diálogo de uma maneira não havia. Eu estou achando curioso porque na cronologia dos principais fatos da história de relações públicas no Brasil, na visão de Abby Way, os fatos que são originários, né, são tidos como os primórdios de relações públicas no Brasil, em grande parte vêm do setor público, da área governamental. Só para dar um exemplo, em 1926, cria-se a Diretoria de Publicidade da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, ou em 1934, o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural do Ministério da Justiça, etc. Relações públicas ficou muito associado ao exercício no meio empresarial. No entanto, a gente vê que na cronologia aparecem muitas vezes os órgãos governamentais. Você acha que isso influenciou a maneira como nós desenvolvemos a profissão? Esse nosso início, né, dos primórdios, onde nós não tínhamos ainda um processo de industrialização consolidado, não tínhamos um parque produtivo desenvolvido como em outros países. Como que você vê esse desenvolvimento?
No princípio da nossa atividade, no princípio era o Estado, né? O primeiro setor é o estatal, né? É a organização que vem desde as cidades-estado, das comunidades que estavam na Idade Média se inaugurando como urbano, o meio urbano, destacado do rural. No princípio, o Estado. Então, o príncipe, o seu porta-voz, o próprio jornalismo surge para informar o cidadão das notícias do reino. As relações públicas surgem num primeiro discurso presidencial nos Estados Unidos, no século XIX, como a gente conhece a expressão public relations. E o Observatório da Comunicação Institucional é uma nossa iniciativa, inclusive da sua lavra, porque você entregou que eu fui seu professor aqui na edição passada, e eu preciso entregar que você também é professor na área, que é a proposta que você formulou do Dia da Satisfação Pública. Então isso surge primeiramente do governante, do prefeito, né, em relação ao prefeito, em relação ao secretário de saúde, não é? A população quer saber a questão da prestação de contas, do aspecto participativo da população. Como é que se dá um aspecto participativo se o governante não te passa informações? É o problema da transparência, algo muito prometido e muito pouco entregue. Depois vem as empresas, quer dizer, no princípio era o Estado, depois o segundo setor é o setor da iniciativa privada, né? Nós tínhamos aí os Robert Barons, né? O Vanderbilt e Carnegie e Rockefeller, que eram sujeitos odiados, e com esforços de relações públicas passaram a ter na história imagens opostas de mecenas, de filântropos, de amantes da cultura, quando eram patrões terríveis e de encarniçada concorrência. Isso também se dá no meio das próprias comunicações nos Estados Unidos. E por último, o terceiro setor, que é a sociedade civil organizada. Quer dizer, todo mundo precisa ter uma voz, dar uma satisfação a partir de coisas concretas e realmente vivenciadas, porque a imprensa tem a obrigação de verificar tudo. Temos uma expressão do George Orwell, autor de 1984, que era o texto sobre o grande irmão, Big Brother, que controlava a vida de todos os cidadãos daquela comunidade, que diz o seguinte: jornalismo é tudo aquilo que o público quer saber, o restante é relações públicas. Então a empresa muitas vezes quer dizer o que só lhe interessa, enquanto que a imprensa tem que fazer o seu papel de buscar aquilo que interessa ao público. É uma contenda necessária. Por isso é que nos países mais desenvolvidos o jornalista não pode exercer as duas funções ao mesmo tempo. Ele não pode ser jornalista pela manhã e assessor de imprensa à tarde.
Marcondes, nosso tempo já se esgotou. Nós continuamos com esse tema na próxima edição do programa OCI no Ar. Ouvinte, participe do nosso programa acessando a nossa fanpage no Facebook ou através do Twitter. Deixe lá suas opiniões e no próximo programa nós vamos comentar e discutir as contribuições do público.
Eu, Marcondes Neto.
E eu, Marcelo Fischer. Temos um encontro com você na próxima edição do programa OCI no Ar.
Acesse o nosso portal na internet www.observatoriodacomunicação.com.br.
Até lá!